Dois domingos atrás, eu comecei uma conversa com os irmãos no livro de Jeremias. Alguém disse que o livro de Jeremias é o livro mais atual das Escrituras hoje. O livro de Jeremias, o livro mais atual. Se ele é atual, o que está falando, o que aconteceu na época de Jeremias, está acontecendo hoje. Se ele é atual, as profecias que Deus revelou a Jeremias e disse para que Jeremias pudesse falar para o povo, também está acontecendo hoje. E no culto domingo passado, 5h30, que eu preguei a primeira parte dessa mensagem, eu pedi aos irmãos para ir no dicionário, no Aurélio, quem tem ainda o Aurélio em casa, né, Edson? Lembra do Aurélio? E pesquisar o que é apostasia. E hoje, o capítulo 2 de Jeremias vai nos dar, aí o hint, vai nos dar a dica do que é apostasia. Eu gostaria de ler com você e pregar a segunda parte dessa mensagem do livro de Jeremias, capítulo 2. E o tema é: por que Deus chamou Jeremias? Deus só nos chama quando tem uma grande missão. Aliás, Deus sempre tem uma grande missão e Ele vai colocando a gente nessas missões, vai colocando a gente nesses serviços dEle. Deus nos chama para trabalhar. E Deus, então, tirou Jeremias, vai recordando para você que era um sacerdote, tirou Jeremias da onde ele estava trabalhando, tranquilo ali na igreja, e falou assim: agora você vai ser, além de sacerdote, você vai ter duas funções, você vai ser também um profeta, por um motivo. E Deus trouxe o motivo, capítulo 2 de Jeremias, vai nos mostrar qual foi esse motivo de Deus ter chamado Jeremias para ser agora um profeta. Profeta não é nada mais, nada menos do que alguém que recebe de Deus uma palavra e transmite às pessoas. Então, todas as vezes que Deus encheu o seu coração para você falar com alguém, Jesus te abençoe, para você falar com alguém, estou orando por você, para você falar com alguém, Deus te ajude, para você demonstrar alguma bondade de Deus para alguém, ou falando ou fazendo, você está sendo um profeta. Então, quem são os profetas hoje? Nós somos os profetas. Nós somos esses escolhidos por Deus para trazer uma mensagem para alguém, uma mensagem de Deus para alguém. Amém? Não confunda profeta com vidente. Vidente traz descrição do que vai acontecer e o que pode acontecer com a sua vida, se isso, 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 o que pode acontecer com a minha vida e com a sua, já está escrito nas Escrituras. Não precisa de profeta, nós temos apenas que ler as Escrituras. Quem corre atrás, desculpe, de vidente, é quem tem preguiça de ler a Bíblia. Quem tem preguiça de ler a Bíblia, me desculpe lá, mas não encontrou Jesus Cristo de verdade. Encontrou alguma coisa a respeito de religião, mas não pode ter encontrado Jesus, porque quando você encontra Jesus, você tem desejo e vontade de conhecer cada vez mais a respeito de Jesus. Não foi assim comigo, com você, quando você começou a pensar sobre o Canadá? Deixa eu contar para você, nunca contei isso. Um primo meu, encontrei com ele agora quando eu fui no Brasil. Ele trabalhava num lugar lá que chamava... nós éramos da mesma sala, e ele já tinha que trabalhar porque o pai havia falecido e ele era um dos que sustentava a casa. Casa de Cultura, lembra que nas cidades da gente existia esse lugar que chamava Casa de Cultura, e lá tinha muitos livros, era uma biblioteca pública, e nós íamos para esse lugar para fazer trabalho, não existe isso mais, eu acho, lá na cidade. E esse meu primo trabalhava, ele era bibliotecário lá. E um dia eu fui estudar, eu estava no segundo ano, do segundo grau, o meu pai já estava pensando em vir para Toronto, e eu fui lá para fazer um trabalho, e comentei com esse primo meu sobre um país que chamava Canadá, que era um pouco para baixo da Groenlândia, para cima do México dos Estados Unidos. E ele falou assim: eu vi um livro aqui esses dias sobre esse lugar aí. Você não quer dar uma olhada, não? Aí abri um livrão escrito Canadá, assim, e eu fui saber o que, que era esse tal de Canadá. Já, claro, já estava no segundo grau, já tinha estudado sobre Canadá. E todo mundo, errado na prova, colocando que a capital do Canadá era Toronto, mas não é. Errei, quase tomei pau porque eu escrevi errado, não é Toronto, é Ottawa, não é? Aprendemos isso aí agora, depois de muitos anos aí no Canadá. E eu comecei a estudar sobre o Canadá, estudar, saber como que era esse lugar, e estamos aqui já há muito tempo. Então, todas as vezes que você encontra com algo que enche o seu coração, você vai estudar sobre o assunto, você vai ler sobre o assunto, você tem curiosidade sobre o assunto, e assim também com Deus. Se você ainda não teve curiosidade a respeito da leitura da palavra de Deus, é porque Deus tem alguma coisa aí faltando, alguma coisa errada aí. Mas vamos lá para o nosso texto. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeia nada. Então, Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para em mim se afastar, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir à terra do Egito, que nos guiou através do deserto, uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste a abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizavam por Baal e andavam atrás de coisas de nenhum proveito. Versículo 9. Portanto, ainda pleiteei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleiteei. Passai às terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros de Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males, eu gostaria que vocês se atentassem a esse versículo 13, dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Espantai-vos disso, diz o Senhor, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retém as águas. Cisternas que não retém as águas. Qual o grande motivo de Deus estar chamando Jeremias? Deus sempre nos chama por causa de um motivo. Deus sempre nos traz para algum lugar por um motivo. Se você já entendeu que foi Deus que te trouxe aqui para Toronto, Deus te trouxe para um motivo. Deus nunca nos traz para lugar nenhum sem motivo. Ah, vou tirar ele de lá, porque lá é porque eu quero. Simplesmente porque nunca Deus faz isso. Nunca Deus faz. Deus sempre nos planta em lugares por um motivo. O meu, vocês sabem muito bem. Deus me trouxe para aqui com 17 anos. Um mês depois eu fiz 18. Então, com 18. Por um motivo. Para casar. Porque eu não sei se eu estivesse no Brasil, eu tinha casado. Para casar. E isso mesmo. Para casar. Eu entendi isso. Deus me trouxe aqui para casar. E Deus trouxe a Suzana aqui também para casar. Então, encontramos os dois e nós casamos. Olha aí que bacana. Deus me trouxe aqui para que nascesse Pedro e Júlia, para que tivesse dois meninos. Deus me trouxe aqui porque existia uma igreja chamada Vida Nova. Deus me trouxe aqui por isso. Eu tenho certeza o porquê Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para conhecer vocês. Lá onde vocês moravam, vocês iam me conhecer? Jamais. Jamais um pastor famoso como eu, vocês iam conhecer lá onde vocês moravam, naquele Brasil tão grande? Nunca na vida. É, Dilho, famosíssimo aí. Você ia ter contato com um pastor famoso perto de você assim? Nunca teve. Aí ter glória a Deus. Vocês podem também dizer glória a Deus? Aí, ó. Ah, Zé Raimundo ficou calado. Só o Zé Raimundo agora, gente. Você ia ter contato com um pastor famoso igual eu, Zé Raimundo? Aê, Zé Raimundo! Qual o grande motivo de Deus estar chamando Jeremias? O versículo 13 nos dá essa dica. Porque o meu povo fez duas maldades, disse o Senhor. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Primeiro, eles deixaram Deus. Deixaram Deus. Deixaram. Deixaram. Eles deixaram Deus. O manancial de águas, das águas vivas. Deus é o manancial. Deus estava enchendo, saciando a sede do povo. O povo não quis saber mais do manancial de águas vivas. E Deus fala, duas coisas fizeram. A primeira é essa, eles deixaram o manancial de águas vivas. Você pode repetir? Os pastores pentecostais mandam repetir, eu estou aprendendo também nos vídeos que eu vejo no YouTube. Repita comigo. Deixaram. Deixaram, daqui uns 10 anos eu fico bom igual eles, ó. Segunda coisa, buscaram outros deuses. Você pode repetir comigo? Buscaram. Então você vai sair daqui com essas duas palavras martelando na sua cabeça. Deixaram e buscaram outros deuses. Deixaram e buscaram. Buscaram outros deuses cavando cisternas rotas. Sabe o que eu acho interessante de Deus e da Bíblia? Jesus faz muito isso. Ele dá exemplos daquilo que ele queria que as pessoas guardassem muito bem. Ele coloca exemplos no negócio. Deixaram, deixaram. O que, que eles deixaram? O manancial de águas vivas. Se tivesse falado assim, deixaram Deus. Mas Deus quis que nós gravássemos isso, que o povo ficasse sabendo que ele era o manancial, ele era quem estava providenciando para o povo. O povo deixou aquele que estava providenciando, saciando a fome. E eles buscaram outros deuses. E Deus, para ilustrar isso, falou assim, olha, cavaram cisternas rotas. Sabe o que é cisternas rotas? Rotas é algo furado, não é? É o saco furado, saco roto. Cisternas que tinham um buraco lá embaixo, que não enchia de água. Cisterna é aquele buraco, para os meninos aí, ó, universitários, um buraco onde tem água lá embaixo. E eles cavaram essas cisternas, e lá embaixo a água ia embora. Ou seja, cavaram à toa. Eles estavam buscando água em cisternas com buraco, cisternas que não juntavam água. Três curiosidades de Jeremias, três. A primeira eu vou passar nela rapidinho, mas é uma curiosidade. As duas eu quero ficar nela um pouco mais. Primeira curiosidade de Jeremias. Deus ordenou que Jeremias não se casasse. Jeremias 16, versículo 2 e versículo 3. Não vou ficar muito nisso, porque tem muito solteiro aqui, vocês podem confundir o negócio. Três, segunda característica, segunda curiosidade de Jeremias. Jeremias não era popular e nem obcecado à aceitação. Olha que interessante. Jeremias não era popular e nem obcecado à aceitação. Ele não preocupava se as pessoas iriam aceitá-lo ou não. Ele não se vestia de forma que as pessoas iriam aceitar ele ou não. Ele não colocava o tênis da moda ou se vestia do jeito da moda e comprava carro elétrico e agora híbrido, porque todo mundo está comprando. Jeremias não frequentava a igreja da moda. Jeremias não estava preocupado em ser aceito por causa das coisas que ele fazia, por causa das coisas que Deus havia chamado ele para ser. Essa é a primeira, segunda característica de Jeremias. Segunda característica de Jeremias. Curiosidade. Terceira curiosidade de Jeremias. Jeremias adotou uma posição que viria a desagradar a nobreza e ao povo. Além de não estar preocupado em ser aceito, se não quiser me aceitar, eu vou falar aquilo que Deus está mandando eu fazer, porque agora eu sou um profeta. Jeremias também não estava preocupado agradar a nobreza e ao povo. Olha que interessante, ele não estava preocupado quem ia ver e aplaudir aquilo que ele estava fazendo, ele não estava preocupado em ter vários seguidores, porque ele estava sendo agora um profeta, me elevaram o cargo, agora não sou mais apenas um sacerdote, nem sumo sacerdote, eles me elevaram, agora eu sou um profeta. Agora Deus fala diretamente comigo, diretamente, agora eu e Deus, Eu e Deus, sim, ó. Eu e Deus, nós caminhamos assim agora. Quem é esse povo aí? Quem são esses sacerdotes trabalhando o dia todo lá na igreja, cansado lá, com aquele povo enjoado lá, e eu só no microfone? Agora eu sou um profeta. Jeremias não estava preocupado com isso. Jeremias queria fazer a vontade de Deus. Então, três curiosidades. Primeiro, Jeremias não se casou. Dois, Jeremias não era popular e nem obcecado pela aceitação. Três, Jeremias adotou uma posição que viria a desagradar a nobreza e ao povo. A pergunta que a gente poderia fazer nessa noite é: a quem nós estamos querendo agradar? Se agradasse aos poderosos de Judá, Jeremias iria desagradar ao Todo-Poderoso de Israel. Se agradasse aos poderosos de Judá, aos reis, aos sumos sacerdotes, aos crentes bambambãs, aos pais que estavam ali, aos antigos da igreja, à juventude da igreja, tudo muito bacana, Jeremias iria desagradar ao Todo-Poderoso. É sempre assim. É sempre assim. Por isso esse livro é super atual. Quando nós procuramos agradar as pessoas, nós desagradamos a Deus. Nós desagradamos a Deus. Jeremias cumpriu fielmente o seu ministério. Muitas vezes nós queremos agradar um aqui, outro ali, e não cumprimos fielmente o nosso ministério. O ministério que Deus nos entregou. Aprendemos aqui na igreja. Não é nada meu. Deus me entregou. Eu sou apenas um mordomo daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. É dele o serviço. Eu apenas sou um servo dele. Jeremias cumpriu fielmente o ministério que Deus havia confiado a ele. O ministério de um profeta. Ele era um sacerdote, cumpriu muito bem o ministério de sacerdote, por isso Deus o chamou para o ministério de profeta. Dois, Jeremias profetizou a palavra de Deus. Quando nós queremos ser popular, quando nós queremos a aprovação do povo, quando nós queremos agradar todo mundo, nós não profetizamos fielmente a palavra de Deus. Três, Jeremias combateu as iniquidades. Se nós queremos ser aplaudidos por todos, se nós queremos ser amigos de todos, se nós queremos ser popular diante de todos, falar só aquilo que as pessoas gostam, nós não iremos combater iniquidade nenhuma, porque cedo ou tarde vai ter um best friend, o melhor amigo que cometeu alguma iniquidade, e nós não queremos perder aquela amizade, e nós não vamos pregar contra as iniquidades. Jeremias conclamou a nação ao arrependimento. Jeremias tinha um compromisso firme com a palavra de Deus. Um compromisso firme com a palavra de Deus. Então, tudo que nós lemos aqui, parte desse capítulo de número 3, vai falar sobre os desvios espirituais de Jerusalém, da nação do sul. Não podemos compactuar com a apostasia. Ela tem de ser erradicada de entre o povo de Deus, para que não venhamos a perecer em nossos próprios pecados. Eu vou explicar para você daqui a pouco quais foram as apostasias de Israel. Olha que interessante, os judeus estavam vivendo como se Deus não existisse. Imagine você a tristeza que é viver como se Deus não existisse. Deus não precisa de mim para que ele possa existir. Deus existe. Eu crendo ou não, Deus existe. Deus não precisa das minhas mãos, dos meus pés, das minhas forças para que ele exista. Deus existe. Deus está aí. E ele nos encontra para que nós possamos ter um relacionamento com ele. Não sou eu que encontro Deus. É Deus a quem me encontra. Misericórdia é isso. Graça é isso. Favor não merecido. Não merecia ser encontrado por Deus. Deus me encontrou. Deus me encontrou. Judeus, então, estavam vivendo como se Deus não existisse. Do rei aos mais humildes, escarneciam do Senhor. E Deus está, no capítulo 1, que falamos semana passada, Deus está trazendo uma justiça, é o Deus de justiça. Cadê o banezinho, Pedro? O banezinho aí, justiça e graça. Deus é um Deus de justiça e graça. Deus é um Deus justo e um Deus bom. Deus é um Deus justo que também traz um favor imerecido, graça. Nós precisamos atentar a isso. Falei da primeira vez no culto de 7:30. Deus é um Deus de justiça. Então, quando nós esquecemos de Deus, Deus sempre vem e olha para mim e fala assim: olha, filho, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. Seus olhos precisam estar bem atentos. Alguma coisa está errada. Israel contaminou a terra prometida. Lembra da promessa que nós sempre pregamos e falamos? Deus deu a Moisés, e Moisés levou o povo, 40 anos, aquele negócio todo, e eles, ó, pularam para a terra prometida. Tomaram posse da terra prometida. E agora esse povo que já estava morando na terra prometida, já há alguns anos, eles ignoraram Deus, contaminaram essa terra, trazendo outros deuses para estar ali nos cultos deles. O povo desprezou a glória de Deus. O povo cavou cisternas rotas. O povo deixou o Senhor. Em consequência de sua rebeldia, os judeus serviriam como exilados em uma terra e passariam a viver insuportáveis provações. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que é um Deus de justiça, mas também é um Deus de graça. Nós não podemos esquecer isso. Às vezes nós esquecemos, às vezes nós pulamos histórias tão impactantes como essa de Jeremias no livro sagrado. Às vezes nós pegamos apenas texto que chama a nossa atenção e vai nos mostrar só um Deus de graça, um Deus bom. Quem não quer coisa boa, gente? Eu e você, nós viemos para esse país porque nós queremos coisas boas. É ou não é? Você quer pagar $8,000 no iPhone? Não, coisa boa, você ir ali na Rose e pagar só $45 por mês em 24 meses. É ou não é? Olha que maravilha. A turma está andando de carro híbrido aí, ó. No Brasil andava de fusquinha. Olha que coisa boa. É ou não é? Maravilha, glória a Deus, aleluia. Nós viemos aqui atrás de coisas boas, não é? E você encontrou a Igreja Vida Nova, olha que coisa boa. Olha que bênção na sua vida. Falamos da reunião dos diáconos hoje. Os diáconos que estavam na reunião, todos eles foram abençoados por Deus aqui na igreja. Aqui na igreja. Bênção de Deus. O povo, então, por consequência da rebeldia, presta atenção na palavra rebeldia. Rebeldia. Contra Deus. Não é contra os pais, não é contra a liderança, não é contra a igreja, não é contra a instituição, não é contra os crentes. Não, contra Deus, Deus, rebeldia. Deus pesou a mão sobre eles. Jeremias é chamado, então, para advertir. Deus nunca nos deixa sem advertência. Deus nunca nos deixa sem advertência. Sabe o que nós fazemos? Deus nos adverte e nós, depois que Ele fala, nós tampamos os nossos ouvidos. Mas nunca nos deixa sem advertência. Deus não é injusto para nos deixar sem advertência. Tem uma brincadeira que a gente faz aqui, ainda as meninas, brincadeira, Cecília, aí a gente está aqui, quando começou o Bible Study de terça-feira, era terça, né? E não era terça o começo. E o índiozinho lá na Amazônia, que nunca ouviu falar de Deus, ele morreu aos 40, vou inventar uma idade aqui, aos 68 anos, era o cacique da tribo. Ele viveu a vida toda lá na tribo, nunca veio um branco, nunca veio ninguém para evangelizar esse índio morreu. Deus é injusto, porque Deus veio aqui em Toronto e não levou a igreja Vida Nova para a tribo do índio. Então o índiozinho morreu sem Deus. Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus é injusto de deixar aquele pobre índiozinho morrer sem conhecer Deus? Lembra da história do Ronaldo Lidório? Que pegou uma voadora e foi um barco, né? Eu pensava que era um aviãozinho, mas depois eu fui ver que a voadora era um barco, que aqueles com motor assim, que negócio para trás assim grandão, sabe disso, né? Ele pegou a voadora e partiu para o meio do mato e chegou num lugar muito isolado, e lá ele começou a pesquisar na tribo assim, nos ribeirinhos, sobre falar sobre Deus. O pessoal falou: não, nós já conhecemos já, e um lugar que totalmente isolado, pouquíssimas pessoas tinham pisado naquele lugar. E ele foi lá e começou a falar: não, nós já somos crentes, nós conhecemos Deus já. E ele ficou assim de boca aberta: como assim vocês são crentes, sendo que nunca veio ninguém aqui? Não, veio fulano que mora, fala o nome do senhor, fulano que mora rio abaixo aqui, não sei quantos rio abaixo aqui, ele já pregou o evangelho para nós. Sou João. Chegou lá na casa do Sr. João para procurar saber quem é o Sr. João. O Sr. João falou assim, não, eu sou convertido e eu vou aí para cima dos rios aí falando de Jesus para as pessoas. Não existe, gente, índiozinho. Não existe um Deus injusto. Não sei se existe índiozinho, mas eu sei que não existe Deus injusto. Amém? Olha só o que diz Jeremias sobre a apostasia. Jeremias é chamado, então, para advertir como profeta, mas os judeus teimavam em seus pecados e continuavam a viver como se Deus não existisse. Jeremias profetiza, então, contra a apostasia. Você sabe o que é apostasia? É um termo proveniente do vocábulo grego apóstasis, que significa afastamento. Afastamento. Apostasia é o abandono consciente, olha que curioso, hein? Apostasia é o abandono consciente e premeditado da fé que nos foi revelada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Apostasia é o abandono consciente e premeditado. Consciente e premeditado. 1 Timóteo 4, 1 diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Consciência cauterizada. Você sabe o que é cauterizar? Cauterizar é colocar fogo em alguma coisa e dar aquela cicatriz e nunca mais aquilo ali sair da pele ou sair de onde foi queimado. Algumas cirurgias de vasectomia é feita por cauterização. É, cauterização. Queima-se lá um negócio e acabou. Cauterizar, olha o que está falando o texto, muitos seguirão a doutrinas e darão ouvidos a pessoas que falarão como se tivesse um coração cauterizado, ou seja, um coração queimado. Imagine uma veinha onde Deus entra no coração, uma veinha pequenininha, onde Deus entra no coração do ser humano, mas essa pessoa que está falando agora a respeito de apostatar, ensinando a ser apóstata, a abandonar, essa pessoa está com essa veinha queimada e não passa nada ali nessa veinha. Interessante, não é? A palavra cauterizado. Então, apostasia é um desvio que conduz à morte espiritual. Apostasia é um desvio que conduz à morte espiritual. O que, então, consistia a apostasia de Israel? Três coisas. Três. Primeiro, afastamento. Afastamento. De posse à terra prometida, os filhos de Israel afastaram-se de Deus e apegaram-se aos ídolos das nações vizinhas. É como se nós tivéssemos recebido de Deus a bênção de pisar nessa terra prometida aqui, chamada Canadá, e já nessa terra prometida, ter recebido de Deus todas as bênçãos que Deus tinha para nós. Você vai para a tribo, para a terra tal, você vai para o lugar tal, você vai conquistar a região tal, você vai conquistar aquilo, você vai conquistar aquilo, a sua família, a sua tribo, a tribo de José, a tribo de Manassés, a tribo de Benjamim, vocês vão para aquela terra, para aquele espaço, e lá eu vou tirar todos os gigantes, vocês vão conquistar tudo ali, e depois de ter conquistado tudo, você agora começa a adorar outros deuses. Você começa a ir em templos budistas, você começa a pensar que todas as religiões é uma maravilha. É uma maravilha. Você começa morando nessa terra multicultural, você começa a adorar outros deuses. E Deus olha para você e fala assim, vou mandar ele de volta para Inhapim que ele vai ver. Vou mandar ele de volta para o NAC que ele vai ver. Só os bons entendedores sabem disso, né? Quem tem ninguém, o Dalberto sabe o que eu estou falando. Vou mandar ele de volta, que ele vai ver. Deus faz umas coisas assim, meus irmãos. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Afastamento. Jeremias 2:5 diz: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Que injustiça acharam seus pais em mim? Deus assim, com a voz tão chorosa, dizendo para o povo, o que que os seus pais viram, o que que eu fiz de errado? Que eles se afastaram de mim. A segunda apostasia que Israel cometeu é, a primeira é afastamento, a segunda é esquecimento. Os filhos de Israel não mais perguntavam por Deus. É como se os nossos filhos não mais perguntassem por Deus. É como se os filhos da liderança da igreja, a igreja vai ficando mais velha, os filhos vão casando, os filhos vão indo para outros lugares, vão morando em outros lugares, vão conquistando as suas coisas e vão indo para outras igrejas, e Vida Nova continua aqui. E os últimos remanescentes, os velhinhos, os pais, já aí batendo as botas, os seus filhos não mais lembravam quem é Deus. Aconteceu isso com essa nação. Os filhos não lembravam mais de Deus. Era como se o Todo-Poderoso que os tirara da mão forte do Egito não mais lhe representasse coisa alguma. Os pais não relataram para os filhos aquilo que Deus havia feito por eles, tirando-os do Egito e levando-os para a terra prometida. Impossível um filho não olhar com outros olhos para Deus. Impossível um filho não amar essa terra aqui, Toronto mesmo, Canadá, quando os pais contam para ele quem eles eram e o que Deus fez por eles aqui, o que Deus fez por eles aqui. Agora, se você chegar e contar, o papai trabalhou demais. O papai acordava 5 horas da manhã e o papai chegava em casa 8, 10 horas da noite. E tudo que o papai conquistou foi aqui, ó, na força do braço, sem falar inglês, sem falar nada, comendo papo seco com banana dentro, né, Manel? Comendo papo seco, bebendo água quente o dia inteiro, aguentando aí os poderosos da construção. Papai, ó, ralou demais para conquistar o que o papai tem hoje. Aí o menino, que você dá tudo para ele, foi para a faculdade, formou, não sabe o que é o peso do martelo de 22 onça, como fala, né, Manel? Não sabe o que é uma botina cheia de lama de construção? Não sabe o que é carregar fiada de brique assim e ralar os peitos tudo, os braços tudo assim, ó? É. Esse menino vai dar valor àquilo que você tem? Como diz o interior das Minas Gerais, jamé. Jamé. Agora, se você fala assim, olha, Deus acordava o papai todo dia, 5 horas da manhã. E Deus sustentava o papai no trabalho, a mamãe limpava 3, 4 casas por dia, junto com outras mulheres. Nós morávamos em uma casa pequena, e nessa casa pequena era 8, 9, 10, 12, 20 pessoas na mesma casa. É a realidade dos brasileiros que chegaram aqui primeiro. Compra um livrinho ali, 10 conto, o livrinho que eu escrevi, que vai falar sobre essa realidade. Alguns dormiam de dia e trabalhavam de noite. Quando os que trabalhavam de dia chegavam, os que trabalhavam de noite tinham que dar licença da cama, porque tinha outro para dormir na cama. Era ou não era, Adalberto? Assim a realidade dos brasileiros e portugueses que pisaram nessa terra aqui. Ali em Hamilton, na região de Hamilton, onde tem ali as planícies, as plantações hoje de como é que esse negócio tem lá mesmo? Milho, plantação de soja e aquele outro negócio assim que tem na Bíblia, trigo, era uma plantação de fumo, de cigarro, e várias famílias de portugueses foram para Hamilton, os holandeses foram morar naquelas regiões para comprar aquelas terras, para que eles pudessem colher fumo, o dia inteiro colhendo fumo, colhendo folhas, fumo é uma folha larga, para sustentar as suas famílias. Aí você chega agora e fala que é no força do braço, o menino não vai conhecer Jesus nunca desse jeito. Agora, o papai trabalhou pesado, a mamãe serviu a Deus desde sempre aqui, nunca abandonamos Deus, Deus sempre o sustentou. É o que esses pais deixaram de fazer com seus filhos. Por isso, apostasia, esquecimento, esquecimento, esquecimento. Olha o versículo de Jeremias 2:6. Por que, perguntas, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e nada e na qual não morava homem algum. Por que vocês perguntam isso? Vocês experimentaram isso. E agora vocês estão perguntando. Não faz sentido a pergunta. Não faz sentido a pergunta. Vocês experimentaram. Por que os seus filhos perguntam? Por que Deus tirou o povo? Vocês não explicaram para eles, não, que foi eu que tirei com mão forte o povo do Egito, levei e coloquei vocês na terra prometida. Vocês não explicaram para eles? Então, três coisas: afastamento, esquecimento e a terceira, desprezo. Apostasia, desprezo, afastamento, esquecimento e desprezo. Olha sobre o desprezo. O desprezo pelas coisas divinas, por aquilo que não tem proveito. É o versículo que nós lemos, versículo 11. O versículo 13, desculpa. Olha o que é o desprezo. Desprezo pelas coisas divinas, por aquilo que não tem proveito. Deixaram o que tinha proveito, que era Deus, para celebrar aquilo que não tinha proveito. Deixaram o celestial, deixaram o eterno para celebrar aquilo que era terreno, aquilo que era passageiro. Burrice, não é não? Cai entre nós aqui. Burrice, não é não? Olha que interessante. Jeremias 2:11. Outra pergunta. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Deus aqui está sendo, sendo até meio sarcástico com essas perguntas. Ele faz essa pergunta: houve por acaso aí? Por acaso, talvez você conheça alguma outra nação que, observando que o Deus que eles estavam seguindo era um Deus falso e trocou pelo Deus verdadeiro? Houve alguém? Por acaso vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem algum povo assim? Que, tendo um Deus de mentira, encontrando o Deus de verdade, passou a adorar o Deus de verdade? E Deus continua, o versículo diz: todavia, o meu povo trocou a minha glória, a sua glória, pelo que não tem nenhum proveito. Olha que interessante. Olha que interessante. Afastamento, esquecimento e desprezo. Os filhos de Judá caíram na apostasia, se desviando do Senhor, correndo atrás de coisas provisórias. Olha o que a Bíblia diz sobre nós. Terminando já, terminando. Olha o que a Bíblia diz sobre nós. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressantemente diz que, nos últimos tempos, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vou ler mais uma vez o que Paulo disse ao jovem Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, se esse livro de Jeremias é realmente atual, nos últimos tempos, apostatarão, ou seja, afastarão, esquecerão e desprezarão, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Afastaram, esqueceram e desprezaram. Jeremias 2:13, porque o meu povo fez duas maldades, disse o Senhor. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Aliás, eu gostaria que você fizesse uma oração. Oração é coisa simples. Oração, muitas vezes, é você falar com Deus assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Você pode fazer isso no nome de Jesus. Você pode abaixar sua cabeça e dizer assim: Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Deus, se esse livro de Jeremias é realmente atual, tudo que estava acontecendo com a nação do sul, Judá e Benjamim, também está acontecendo hoje, Deus. nos dias de hoje. E se tudo isso está acontecendo nos dias de hoje, se existem pessoas se afastando de Deus, se existem pessoas se esquecendo de Deus, se existem pessoas desprezando Deus, o Senhor, que é um Deus de justiça, nos alerta nessa noite. E ao mesmo tempo que o Senhor é um Deus de justiça e graça, o Senhor faz como o Senhor fez com Jeremias. O Senhor, além de alertar o povo, sendo um Deus de justiça e graça, sendo um Deus de justiça, o Senhor também é um Deus de graça, e o Senhor diz: olha, há tempo de voltar os seus olhos para o Senhor. Deus, e nós que estamos com os nossos olhos fixos no Senhor, que o Senhor afaste de nós, Deus, tudo aquilo que faz com que os meus olhos, Senhor Deus, parem de olhar fielmente para o Senhor. Que o Senhor possa ter compaixão e misericórdia, Deus, e nos ensinar, Deus, colocar, Senhor Deus, sabedoria dentro de nós, quando uma amizade, quando uma igreja até, quando uma escola, quando uma família, quando qualquer coisa, Deus, tentar me afastar do Senhor. Deus, que o Senhor possa, no nome de Jesus, colocar sabedoria e graça no nosso coração, quando, Senhor Deus, alguma coisa, alguma pessoa, alguma escola, algum trabalho, algum dinheiro, alguma igreja, até Deus tentar fazer com que eu esqueça do Senhor, e tentar, Deus, fazer com que eu despreze o Senhor, dando mais valor a outras coisas, além do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, nos dias de hoje, a ter os nossos olhos fixos no Senhor, a estar mais perto do Senhor e não afastado, a lembrar sempre do Senhor e das coisas do Senhor e não esquecer, Deus, a glorificar o Teu nome, a bendizer o Teu nome, a celebrar o Teu nome, como nós falamos, nós estamos num culto de celebração, ao invés de desprezar o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades, diz o Senhor. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Deus, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.